Saiba Mais, um programa da TV NBR e da Rede Nacional de Rádio.
Envelhecer é um direito social. Com o aumento da expectativa de vida e da violência contra o Estatuto do Idoso surgiu para garantir a essas pessoas com mais idade seus direitos fundamentais. Mas será que ele está sendo cumprido? Que avanços foram alcançados com esse estatuto? Saiba mais. Conosco aqui no estúdio, Leonardo Pereira, da Universidade do Envelhecer, a Unicer, um programa de extensão da Universidade de Brasília. Obrigada pela presença.
Oi, Lília, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre o envelhecimento humano.
O Estatuto do Idoso é uma lei específica que protege o idoso, não é mesmo?
Correto, Lília. O Estatuto do Idoso ele surgiu no dia 1º de outubro de 2003, a fim de gerar equidade, ou seja, igualar os direitos do idoso. Porque ao se envelhecer, criam-se novas necessidades, né, em relação a aspectos biológicos, sociais, né, e psicológicos. Então, ele tenta minimizar essas diferenças.
Equilibrar as oportunidades, né, por meio de facilidades. Seria a proteção integral.
Exatamente, Lília.
E o que, que ele estabelece?
Ele estabelece não somente aqueles direitos do idoso, mas as adequações quanto ao atendimento ao público idoso e tenta especificar algumas vias de atendimento específico para a população idosa, que necessita de determinadas adequações, como acessibilidade, o trato no lidar com o idoso, falar, né? Além de ter especificamente canais públicos e não governamentais a fim de fazer esse atendimento.
Ele fala principalmente das obrigações também, não só do poder público, mas também da família, né? Outras pessoas também que participam dessa vivência, convivência com o idoso.
Sim, porque a família talvez seja uma das instituições mais antigas do mundo e que também tem deveres quanto a essa pessoa que envelheceu e que tem necessidades especiais.
Principalmente garantir um envelhecimento saudável, a dignidade, a liberdade que todo mundo merece, independente da idade que tem.
Sim, gerar autonomia, que é uma coisa que o idoso precisa muito, né? Ele precisa ter o direito de caminhar, de procurar as suas próprias escolhas com toda a liberdade que qualquer pessoa tem direito.
A partir de que idade uma pessoa pode ser considerada idosa?
Regularmente, no Brasil, nós temos o marco cronológico de 60 anos. Então, a partir de 60 anos, você já é considerado idoso no Brasil.
Estamos falando de uma média de quantas pessoas?
O Brasil vai ter em torno de 13, 14%. Mas essa expectativa, ela tem grande possibilidade de ampliação devido às novas tecnologias, à aplicação do Estatuto do Idoso, tendo previsões aí de chegar em torno de 30, 40% de toda a nossa população.
Quais os benefícios garantidos pelo Estatuto?
O Estatuto ele garante que nós tenhamos, ao chegar nesse patamar, nessa fase, direito a estacionamento, direito a atendimento preferencial, algumas vantagens em relação a conquista de cargos. Então, tudo isso são benefícios que estão previstos no Estatuto do Idoso.
Para ter direito a esses benefícios, tem de portar a carteira do idoso?
Você tem uma carteira de identificação nacional, que é a nossa RG. Esse nosso RG já consta a data de nascimento e a partir do momento que eu tenho esse registro de nascimento, eu tenho direito a todos os benefícios de idoso, salvo algumas instituições específicas, por exemplo, o nosso DETRAN, onde a gente realmente precisa de uma carteira de identificação, uma carta de identificação, não na gente, mas sim no carro.
Mas existem alguns órgãos que exigem essa carteira que é emitida, né, pelo Ministério do Desenvolvimento Social?
Quando a gente trabalha com viagens interestaduais, que também é direito do idoso, há necessidade de apresentação dessas carteiras.
O Alexandre Bittencourt, de Brasília, Distrito Federal, fez uma pergunta. O Estatuto do Idoso prevê alguma ajuda à pessoa idosa que não tenha renda mínima para sobreviver?
Boa pergunta, Alexandre. Alexandre, quando a gente fala de ajuda mínima, a gente está falando de previdência social. Sim, o Estatuto do Idoso ele prevê a ajuda, né, desde que o idoso procure o serviço de assistência da Previdência Social. E aí você terá, sim, essa ajuda.
Até tem o BPC, né? O Benefício de Prestação Continuada.
Isso, exatamente.
Ainda em Brasília, tivemos agora a participação da Denise Reis. Ela quer saber. Existe algum lar de assistência que atende idosos que vivem nas ruas?
Sim. É dever do Estado gerar lares de longa permanência, que assim nós chamamos, né? E Brasília tem várias instituições desse tipo, que são governamentais ou não governamentais. Para aquela pessoa que não tem condições de sustentar, o Estado tem a obrigação de prover esses lares. É, nós temos o Lar dos Velhinhos, que é uma das instituições mais conhecidas em Brasília, que precisa de sempre muita ajuda por conta disso.
Mas a gente vê que também em outros estados também tratam disso.
Tratam, sim.
Você falou, né, da questão do transporte, da possibilidade de ter as gratuidades. Qual é a porcentagem de assentos que tem que ser reservada no transporte público para o idoso?
A gente trabalha com 3% das vagas. O Estatuto do Idoso prevê em torno de 3% das vagas de toda a viagem, de todo o transporte, né, todo o ônibus.
E a questão da gratuidade é tanto dentro do estado quanto entre um estado e outro, né?
Sim, a previsão de gratuidade tanto em passagens dentro do estado onde eles moram quanto o transporte interestadual.
E tem uma porcentagem para o interestadual?
O interestadual também cai no mesmo percentual, vai ser em torno de 3%. Há algumas tentativas de alteração nessa lei, né? Buscando não somente o número de percentual, mas também de faixa etária.
E tem a possibilidade dos 50%, caso essas vagas já estejam preenchidas, né, dentro de um ônibus interestadual?
Olha, existe sim, mas o que a gente vê hoje em dia é que pouco se sabe quanto a isso e há pouca aplicabilidade.
E então, a empresa que não aplicar...
deveria ser notificada.
Ela tem de pagar uma multa?
Sim, o Estatuto do Idoso ele prevê o pagamento de multa ou a ação do Estado para que seja cumprido o Estatuto do Idoso.
O idoso ele também tem direito a se divertir, né? Então ele vai ter gratuidade em alguns eventos culturais de lazer.
Assim como o nosso jovem estudante, o idoso também tem uma previsibilidade de um percentual que está dentro de cada show, de cada evento, né, cultural, para que ele se divirta. Ele tem direito à cultura.
É, a meia entrada, né? E além da preferência também, né?
Sim.
Na fila.
Sim, sim, sim.
Vamos para as vagas prioritárias.
As vagas prioritárias. Nós temos a previsão de vagas prioritárias tanto em filas, tá? Além de shows, estacionamentos e locais públicos especificamente. Eu tenho que dar preferência àquele idoso. Isso é interessante porque aqui a gente fica cobrando que se tem essa vaga prioritária, mas ia ser tão mais gostoso se nós mais jovens já cedêssemos isso também.
Uhum. E na questão do estacionamento, né, é importante que o carro tenha identificação, né? Isso é sempre importante a gente frisar.
Ele esteja identificado porque a gente não sabe se realmente aquele carro é de um idoso, né?
Na questão da saúde, quais são os benefícios?
O idoso ele tem prioridade nas filas, então cirurgias, consultas, essas marcações elas devem ser mais aceleradas, elas devem ser bem mais céleres, mais rápido para que haja realmente.
E o estatuto ele ampliou a prioridade para pessoas acima de 80 anos, né? A prioridade da prioridade.
Nós chamamos esses indivíduos acima de 80 anos de idosos longevos. Esses idosos longevos eles merecem mais que aqueles indivíduos que estão iniciando a fase idosa, né? Por conta de aspectos diferenciados quanto à parte biológica e à parte psicológica. Afinal, eles já viveram um pouquinho mais que a gente.
Mas é claro que sempre leva em conta a questão da emergência, né? Se um idoso mais novo, né, precisar passar à frente, não há problema, desde que tenha uma emergência maior do que de 80 anos.
Sim, aí o profissional de saúde ele deve avaliar qual é a situação e assim julgar quem é o preferencial nesse caso.
E uma coisa legal também é a questão dos processos judiciais, né?
Isso é bem interessante porque recentemente eu tive alguns empecilhos, alguns problemas com meu pai e o julgamento sim saiu bem mais rápido por conta da prioridade. O advogado, a pessoa que está registrando o seu caso, ele tem a obrigação de indicar para que tenha mais celeridade no processo.
E a pessoa idosa, ela vai ter garantido o seu direito de compra de uma casa?
É interessante quando a gente vai trabalhar com esse direito de compra, porque no programa de habitacional, se for governamental principalmente, ele deve prever pelo menos 3% de todas as casas à venda para idosos, para indivíduos acima de 60 anos. E não somente isso, ele também deve prever um método de financiamento que atenda tanto a aposentadoria quanto o pensionista.
Em caso de desrespeito, a quem recorrer?
Pois é, existem vários canais de atendimento, tanto governamentais quanto não governamentais, que podem ser acionados a fim de tentar minimizar esse impacto ou até mesmo tomar as devidas providências para que seja acionado ou que seja, se faça cumprir o direito do idoso, estatuto do idoso.
Cite então alguns canais desses.
Bom, o próprio Ministério Público tem alguns canais, a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Distrito Federal também é um canal específico para isso, a Polícia Civil criou um canal específico para idosos também, tá? Tá tendo muito crime relacionado especificamente a idoso, e o próprio Disque 100, que é um dos canais mais rápidos e ágeis aí, e recentes.
Como você tem falado, né, a violência está crescendo muito e a gente já vai continuar a nossa conversa sobre esse assunto. Não saia daí, a gente volta já.
Saiba Mais, um programa da TV NBR e da Rede Nacional de Rádio.